E hoje o assunto é política, especial segunda-feira. Tivemos posse do presidente Lula. Ontem, dia 1º, também tivemos posse. Ou a continuidade de Ratinho Júnior no governo do estado. Tomou posse para o seu segundo mandato. Ratinho Júnior, inclusive, trocou alguns dos seus secretários. Entre eles, Ricardo Barros assumiu a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Mas o presidente Lula também assumiu ontem. Já lançou mão de algumas medidas provisórias, enfim. Começou o novo governo. Sobre essa posse, ou essas posses que nós tivemos ontem, vamos conversar com o Thiago Valenciano e Reginaldo Dias. Vou começar pelo Thiago, cumprimentando o Thiago. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Feliz ano novo para vocês e para os ouvintes da CBN.
Nós também retribuímos o seu feliz ano novo. E vamos agora ao Reginaldo. Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson, Thiago, aos ouvintes, e um bom ano de 2023 para todos nós.
Meus caros, assim, eu não sei vocês, vou começar por aqui. Tá? A gente teve uma expectativa muito grande com essa posse, estou falando do governo federal, muito polêmica, muita discussão, muitas falas, inclusive, no Twitter. Ontem a gente assistiu um aumento da segurança em torno do presidente Lula, agora presidente já empossado. E nós tivemos uma expectativa de ruído, de atrito, dificuldades. Não me parece que é isso que se desenhou. Eu vou começar pelo Thiago hoje. Thiago, eu queria saber a tua opinião.
Olha, Gilson e Reginaldo, a gente teve uma posse, na verdade, bem tranquila, né? Muitos achavam aí que o Lula não iria subir a rampa, mas ele subiu a rampa. Eu até brincava na época que se ele não subisse a rampa, ele ia pela escada, né? Mas deu tudo certo, ele foi empossado aí presidente da República. Houve ontem um comparativo muito grande na imprensa com a posse de 2003 para essa de 2023, principalmente em relação ao aparato de segurança. São duas posses bem distintas, porque nós tínhamos uma configuração X lá em 2003, um líder popular, líder sindicalista, enfim, alguém que lutou a vida inteira para ser presidente da República, e estava com aquela expectativa de ser carregado pelo povo, estar nos braços do povo, e foi o que aconteceu lá em 2003. E ontem havia outro contexto, né? O contexto de uma volta de um presidente da República, de uma preocupação com a segurança muito grande, né? Havia toda essa tensão pairando sobre Brasília nos últimos dias, então foi uma posse diferente nesse sentido. Diferente também no sentido de que não houve a transmissão da faixa presidencial, que é o maior símbolo, pelo Hamilton Mourão, que na verdade se esperava o Bolsonaro, mas o presidente em exercício Hamilton Mourão para o Lula. E a posse ela começou, na verdade, no dia 31, com o pronunciamento do Mourão. Né? O Mourão fez um pronunciamento extremamente democrático, né? Disse que era para o pessoal... Em outras palavras, ele meio que mandou a galera do quartel voltar para casa, né? Foi isso que ele disse. Falou, precisamos respeitar o resultado das urnas, nós vamos ter um presidente que vai tomar posse amanhã, até porque é bom lembrar que o Mourão foi eleito por essas mesmas urnas, né? Ele foi eleito senador agora no pleito de 2022 pelo Rio Grande do Sul. Então, não daria para ele atentar contra o sistema eleitoral de alguém que foi eleito por esse sistema eleitoral, né? Então, ficaria estranho. Então, a fala do Mourão já foi impactante, aí deu um bug na cabeça de quem achou que não aconteceria a posse aconteceu, e agora esperar os primeiros atos do governo. Já tivemos alguns decretos, mudança em relação aos CACs, né? A tentativa do Lula agora de expandir o desconto aí dos impostos federais na gasolina, no combustível, para ver se continua estimulando a economia. Já houve de manhã hoje uma volta à taxação aos grandes empresários, né, que estava tirando quase 5 bi do governo. Então há uma outra configuração, né, uma outra ideia quando a gente compara lá com 2003.
Reginaldo, eu queria dar continuidade exatamente nisso com você, né? A gente estava com tanta expectativa de conflito e atrito e a gente parece que tem aí pelo menos um começo bastante tranquilo, né?
Olha, Gilson, eu, quando participei da administração municipal, eu acompanhei os preparativos da equipe de segurança da presidência da República, porque, inclusive, o presidente Lula esteve em Maringá naquele período. E onde o presidente da República vai, qualquer que seja o presidente, existe um grande aparato de segurança que estuda tudo que chega antes, que estuda todo o percurso, todas as circunstâncias. E até, né, citando uma frase de um dos chefes da equipe de segurança, ele falava assim, ó, nós estamos nessa sala aqui, se o presidente precisar sair e for por uma telha, ele vai sair pela telha. Ou seja, então, a rotina do presidente da República é cercada de um grande aparato de segurança. E ontem, provavelmente isso foi ampliado porque o risco não era hipotético apenas. Nós tivemos atentados terroristas na fase anterior. Então, onde havia mais profilaxia do que houve em 2003, quando havia também um aparato de segurança, né? Então, não é porque não houve nenhum atentado que ele deveria ser menosprezado. A conjuntura recomendava cuidado, e esses cuidados foram tomados. Felizmente, não aconteceu nada. Houve um clima festivo, que é o que deve acontecer quando toma a posse um presidente da República, né? Quem ganhou comemora a posse, e quem perdeu se prepara para fazer oposição. Então, nós tínhamos uma dinâmica de um rito de transição que vinha sendo cumprido etapa por etapa, mas havia uma tensão latente. Não é de pouca importância que até ontem havia pessoas nos quartéis, talvez haja ainda hoje, na porta dos quartéis, pedindo golpe militar. Né? Isso não é um fato pitoresco, bizarro apenas. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque isso foi tolerado por autoridades de âmbito federal, de âmbito estadual e de âmbito municipal. Ainda que não houvesse uma pessoa lá que pudesse alegar que é democrata, mas o ato em si é um atentado à Constituição Federal. Pessoas organizadas, alimentadas, pedindo um golpe de Estado, contrariando a soberania popular expressa nas urnas, né? Então, um dos grandes desafios do presidente Lula agora é pacificar o país, como ele disse ontem, governar para todo mundo, para que as pessoas possam respeitar os ritos democráticos. A democracia é o regime onde quem faz a maioria governa, e quem é a minoria tem poder também, o poder de fazer oposição dentro das normas legais e o direito de trabalhar para ser governo daqui a 4 anos. Né? Então nós precisamos respeitar essas regras do jogo. Como o presidente disse ontem, democracia é centro.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho do governo do Estado, mudando aí a página. Ratinho Júnior reafirmou que vai tentar ao máximo, ou pelo menos vai lutar, para que o pedágio do Pará não seja caipira, fez mudanças no seu secretariado, manteve alguns, né? Entre eles Beto Preto, por exemplo, secretário de Saúde. Ricardo Barros sai do Congresso Nacional, mesmo reeleito, e vai para a Secretaria de Indústria e Comércio. Ratinho Júnior sempre foi um candidato, quando para reeleição, opositor, né, de Bolsonaro. Nós tivemos também o governador eleito de São Paulo fazendo um discurso pró-Bolsonaro, ou pelo menos falando que o Bolsonaro desvendou no país uma nova forma e percepção de fazer política e tal. Alguns governos estaduais são, né, e foram, né, de tendência bolsonarista, como o próprio governador de Minas que se reelegeu. E aí, no caso do Pará especificamente, isso cria um tom diferente? A gente tem que esperar algo diferente? Não, as coisas caminham normalmente mesmo com esse tom. Reginaldo.
Olha, há duas circunstâncias diferentes, né? O governador Ratinho foi reeleito no primeiro turno com 70% dos votos. Ele tem uma situação de uma oposição frágil no Estado, que se prepara para crescer, mas hoje ela é frágil. Ele não teve realmente dificuldade de obter essa vitória, que é um marco histórico na trajetória do Paraná. Só que o governo dele, ele, para onde você vai quando atinge o topo? Ele não atingiu o topo ainda. Digamos que ele atingiu o K2, mas ele está olhando para o Everest. Depois de você ser governo do Estado, o próximo passo é pensar em ser presidente da República. Claro que todos os governadores de Estado podem ter a mesma pretensão. Né? Não é só ele quem vai ter, mas ele começa a trabalhar para dar um passo adiante. E um passo adiante para ele não é ser senador. O cargo de senador, às vezes, é um compasso de espera, né? Não que seja um cargo de pouca relevância. Então, ele tem que se preparar, suponho, é um homem muito jovem, de 40 e poucos anos, quais serão os passos seguintes, se ele almeja realmente a presidência da República. Uhum. E esse passo supõe um segundo mandato exitoso, e supõe também mais ramificações nacionais, né? Porque o Paraná não tem tradição de produzir líderes políticos nacionais. O único paranaense que foi candidato à presidência da República foi Álvaro Dias, fez uma votação minúscula, né? E foi pré-candidato também lá na eleição de 89. Então ele tem esse grande desafio, né, de fazer um segundo governo exitoso, Mas o exitoso para ele agora significa projeção nacional.
Certo.
A relação dele com o governo Lula deve ser uma relação institucional sem problemas muito grandes. Assim. Eu acho que haverá pragmatismo de ambas as partes para que haja um bom diálogo, uma boa tramitação de verbas, né? E, eventualmente, pode haver algum ruído em termos de concepção de governança, se terceiriza, se privatiza isso ou aquilo, né? Tá. Mas eu acredito que haja muito pragmatismo de ambos os lados.
Tiago, você tem um minuto. O Reginaldo comeu seu tempo. Agora você vai ter que correr aí, meu amigo. Um minutinho, fecha aí.
Não, rapidamente, dentro dessa linha que o Reginaldo comentou, eu fiquei ontem observando como que estava a questão. Ontem teve um looping da imprensa em relação aos governadores, né? E eles passaram a posse de cada um dos governadores uma falinha de cada um deles. E aí, para aquele eleitor que quer alguém mais preparado, espere encontrar alguém que fale bem, que tenha uma articulação política para a próxima eleição, para tentar tirar o Lula, para aquele que não votou no Lula, nós temos dois caminhos hoje, pelo menos para mim ontem ficou bem claro. Ratinho Júnior e Eduardo Leite são os melhores aí, talvez junto com o Tarcísio e o Zema correndo um pouquinho por fora, talvez os melhores governadores para tentar bater o Lula, se pensar que esses três aí possam ser candidatos lá em 2026, né? O Tarcísio talvez iria para um segundo mandato em São Paulo, não se arriscaria. Mas o Eduardo Leite, Ratinho Júnior e o Zema correndo por fora, pré-candidatos certamente aí vão ter uma capilaridade eleitoral boa aí, quem sabe, para 2026.
Meninos, muito obrigado pela conversa. Prazer enorme estar aqui com vocês em 2023. Que seja um ano bom para todos nós. Um abraço. Reginaldo, um abraço.
Até breve, então, Gilson. Um abraço a você, aos ouvintes, ao Thiago.
Thiago, até o próximo encontro.
Valeu, Gilson, Reginaldo, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @ Thiago Valenciano, o Reginaldo pelo Facebook do Reginaldo Dias. 10h28.